Todos um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Conseguiu levantar? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 46, Da reunião de ontem, o que nós guardamos? Quem lembra da reunião de ontem, o que ficou? Quem estava na reunião de ontem? Lucilda. E Lucilda, dá um microfone aí para Lucilda. Da reunião de ontem, Lucilda, o que ficou?
Amém. Eu, apesar de não ter vindo...
Ah, não veio não? Não veio não?
Ontem eu não vim para a reunião, só não sentiu minha falta, não. Mas eu ouvi. Ontem a Marília postou rapidinho, aí eu peguei e ouvi ela, e eu achei, assim, interessante a questão de que foi falado, né, sobre louvar a Deus. Porque, igual o senhor falou, que... Para louvar, você precisa estar feliz, né? Aí parece que foi o Luiz que questionou, foi o Lucas, que Jesus naquele sofrimento, né? Como que ele ali estava louvando a Deus? Aí eu entendi assim, que o louvor dele era porque ele entendeu o que ele tinha que fazer aqui na Terra. E não importava a situação que ele ali estava passando. Mas ele louvava a Deus com entendimento, né, de estar ali cumprindo o que Deus tinha designado para ele. Então, a alegria dele era aquela. Apesar de que, quando a gente olha aquela situação dele andar ali com aquela cruz, aquela humilhação toda, as pessoas zombando dele, desfazendo, a gente vê de um jeito, né? Mas, assim, por outro lado, eu consegui entender... Que, tipo assim, apesar de todo o sofrimento que hoje eu passo, e eu acredito que cada um passa, é um motivo para louvar a Deus se a gente realmente entender, né? A gente vê com esses olhos que eu entendi ontem, para nós é uma graça. É uma felicidade, na verdade, não um sofrimento. Eu acho que a gente sofre porque a gente não entende.
Amém. E a Suzane? Não? E a Elma? Não? Livinha? Dá para Livinha lá?
Não viu.
Não? Bom, já passou a noite, né? A noite... Quando nós falávamos que Não se pode louvar. Estando, não se pode louvar. Estando contrariado, estando infeliz. Louvar a Deus é quando você dá graças a Deus. Você atribui a Deus a responsabilidade daquilo que você está passando. Você dá graças a Deus. Então, nós estávamos ontem tentando mostrar, comparando com aquela pessoa que furava, que buscava, que estava garimpando, né? Que estava ali na mina, furando a mina, furando. E ele trabalhava uma... Isso foi, inclusive, um documentário que eu vi. Ele trabalhava demais. E a família, a esposa, ficava preocupada com ele, porque ele mal parava para comer. Porque ele, a vontade dele de alcançar aquela... o que ele imaginava encontrar naquela mina. E quanto mais aproximava os sinais de que tinha minério lá, de que tinha o que ele queria, o ouro, mais ele trabalhava. Então ele não tinha expediente. Ele trabalhava de tarde, dia, de noite, sábado, domingo. Para ele não tinha parada. Ele parava quando ele tinha que descansar um pouco. Né? Então ele fazia aquilo com gosto, ele tinha prazer. Era uma coisa que ele queria, era a vontade dele. E ele estava feliz. Quem olhava, passava e via a pessoa trabalhando à noite, coitado, por que, que não vai dormir? Né? Trabalhando de madrugada, ou então levantava às 5 horas da manhã, ia para a mina. Porque ele estava lá na cama, mas pensando, né? Imaginando. Eu vou chegar lá, eu vou furar aquele pedaço, eu vou cavar aquele outro pedaço, porque parece que o ouro está por ali, está chegando. E ele não se cansava, não se fadigava. Parece que aquela expectativa de alcançar a coisa, é que dava força para ele, dava ânimo. Quando nós estamos assim, tristes, quando nós estamos sem esperança, nós estamos chateados, a tendência da gente não é parar, a tendência, né, é diminuir a capacidade produtiva, na medida que você não tem, como é que fala? Não tem nenhuma perspectiva, não tem, está desanimado, né? Não tem aquela história do caboclo da rede lá, com uma preguiça danada, fiado na rede, e ofereceram para ele um saco de arroz. Aí ele levantou a cabeça e perguntou se estava pilado, se o arroz estava beneficiado. Aí a pessoa falou, não, o arroz está com casca. Ele falou, não, então eu continuo aqui, né? Porque o arroz estava com casca, ele tinha que pegar o arroz e levar para beneficiar. Não é isso? A preguiça, o desânimo... Tudo isso, essas coisas, ela não permite a pessoa estar feliz, louvar a Deus. Né? Falamos também a respeito daquela pessoa que está lá, querendo alcançar uma marca, querendo conquistar uma medalha, uma coisa. Esse pessoal que treina ficam de lado de cá, mas são tênis, né? Treinamento é 8 horas, 9 horas por dia. Quem quer passar numa OAB, né? Quem quer fazer um curso de 6 anos, quer fazer em 3. Faz? Faz. Ele vai, ó. Pauleira. De dia, de manhã e tal. Aí ele vai pro boteco. Ele vai pro boteco? Não vai. Ele vai, por quê? Porque a satisfação dele, o prazer dele, a vontade dele está acima de tudo. A vontade dele está acima de tudo, ele está ali, ele tem consciência disso. Pode aparecer até coisas melhores, mas a vontade dele supera. É, e não adianta eu falar, olha, arrumar uma namorada para poder ficar estudando junto com a gente. Você vai arrumar um namorado para poder ficar? Não vai, o namorado fica ali 1, 2 dias e vai embora. Por quê? Porque ele não aguenta, não suporta. Vai dar sono, vai dar preguiça. A pessoa que está ali com você não está com o mesmo espírito. Entendeu? Então, essa questão, ela é fundamental. O quê? A vontade, o desejo. Você pega a igreja, vamos louvar, vamos agradecer a Deus, vamos... Aí tem 2 ou 3 que está com esse espírito. E o resto, às vezes, não está. Ou então, 95% está querendo. Tem 5% que não está. Aqueles 5% pode, às vezes, estar completamente diferente. Amém, gente? Por que eu estou falando isso? Que Deus tinha uma vontade, um desejo, de executar alguma coisa na terra. Deus tinha uma vontade. Ele tem uma vontade. E essa vontade de Deus, esse desejo de Deus, será que vai se realizar? Vai se realizar? Vocês acham que vai se realizar? Por quê? Esse desejo de Deus vai se realizar. Porque, como nós falamos, se o nosso desejo se realiza, se a nossa vontade se realiza, nós que somos, por exemplo, o curso é de 6 anos, você faz em 3. A mina tem que furar 50 metros, vai gastar 2 anos, a pessoa faz em poucos meses. A vontade é uma coisa, o desejo, a vontade é um negócio impressionante, que dá vigor, saúde, disposição, é isso. Se a pessoa não tiver vontade, ele não faz. E aí vai acumulando espíritos, né, vamos dizer assim, de desânimo, preguiça, etc. Na própria saúde. Na própria saúde, às vezes o medicamento, numa pessoa animada, disposta, tal, etc., o medicamento tem um efeito. E numa pessoa né? Tem outro efeito. Aí, só um minutinho. Tem outro efeito, não vai fazer. Lembra da história do menininho lá? Vou voltar para o hospital. Não é o menininho que o filho do Lindomar mordeu ele. A mãe ia participar do encontro lá em Araguaína, Paraíso, né? E a criança, naquele dia, estava saindo do hospital. Ela ficou lá internada lá uns 3 dias. Estava com problema de disenteria, um negócio assim, né? Ficou lá uns 3 dias internado, tomando soro e tal, etc. Aí saiu. E ela foi, levou a criança para o encontro. E o menininho ainda com o braço, com os paradrapos no braço lá, que estava tudo roxinho, né? E qualquer coisa o menino chorava. Qualquer coisa o menino chorava. Estava sensível. Com medo. Aí o menino do Lindomar foi e mordeu ele. Aí ele não parava de chorar. Qual era o pavor, qual era o medo dele? Voltar para o hospital. Aí a mãe falou, meu filho, isso não é nada, isso é apenas uma mordida. Isso é uma... Não, eu vou voltar para o hospital. Não adianta e tal. Ele chorava, porque ia voltar para o hospital. Não vai, não tem nada não. Tá, eu vou sim, eu tenho que eu vou. Né? Tem uma influência muito grande. Você que não imagina, você que não pensa o quanto tem influência a vontade. Amém? Deus renova a força, a fé, a disposição, o entusiasmo. O contrário disso não vem de Deus. O desânimo, a fé é exatamente a que a pessoa acredita que é capaz. Amém? Por exemplo, Pedro começou a andar sobre as águas. Ele tinha uma fé, ele acreditava que era possível ele andar sobre as águas. Ali quando Jesus fala, vem Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Não é? Elias, Eliseu, esse povo era gente igual nós. Tudo posso naquele que me dá a força, aquele que fortalece, significa isso. Tudo posso naquele que me dá a força. Amém? Você concorda que é o inimigo ali falando para você, não, você não vai ser capaz. Não, você não vai fazer. Olha, isso é utopia. Claro que não vai funcionar, claro que não vai dar certo. A fé é fundamental para que você execute a sua vontade, o seu desejo. A sua vontade, a fé. Amém? E quando você tem a fé no lugar certo e a vontade sua é boa, quando a vontade é ruim, a pessoa também faz. A fé também pode ser errada. Pode ser uma fé para o outro lado. E a vontade também pode ser uma vontade má. Mas existe uma boa vontade. Existe uma fé. que executa a boa vontade. Existe. Por isso que está, tem assim, paz na terra, os homens, aos homens, de boa vontade. Então, tem uma má vontade. A pessoa planeja e vai e acredita que é capaz de fazer um assalto, um roubo, e ele executa aquilo. Má, é uma vontade má. Mas ele não faz? Ele não é capaz de fazer? Não pega, às vezes, uma criança aí com 13, 14 anos e faz a cabeça da criança e não executa? O sujeito lá de dentro do presídio não comanda. Agora o outro que vai lá para dentro do presídio, não, eu não vou poder fazer nada, porque eu estou lá preso, não vai ter condição. Não, acabou que ele arruma um jeito e leva um celular lá para dentro, e mais isso, e mais aquilo. E lá de dentro do presídio ele comanda. Mas vocês concordam que se ele tiver preguiça, desânimo, se ele, sabe, não dá, não funciona, vai fazer, gente? Amém? Então, existe uma vontade, se a vontade for boa, e a sua fé, a sua disposição, você vai conseguir. Tudo posso. Deu para entender bem? Se for uma coisa errada, você vai conseguir também. Junta a vontade, como é que a gente fala, né? A fome com a vontade de comer. É, a vontade de fazer, de executar, e a fé, que é fundamental, que é o combustível da coisa. Amém? Mas faz mesmo. Mas faz mesmo. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos tudo aquilo que Deus tem, nós temos também. Mesmo que seja numa escala menor. Amém? Por isso que fala, tudo posso, né? Senhor, me dá da sua fé. Senhor, qual é a vontade do Senhor? Eu quero entrar nessa direção. E é isso que Deus está falando conosco, começou a falar ontem. A gente estava falando ontem. Então hoje nós vamos reforçar isso. Aí sim você vai louvar a Deus. Por que você vai louvar a Deus? Porque a sua vontade, o seu desejo está sendo realizado. Amém? A vontade de Deus também é a minha vontade. Aí sim a coisa vai acontecer. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que eu quero. Então Jesus estava carregando a cruz. Feliz ou triste? Como falamos ontem, feliz. Ele sendo perseguido, quanto mais perseguiam ele, quanto mais ele ficava triste, mais ele ficava feliz. Por quê? Porque o ouro estava perto, a coisa, o objetivo estava cada vez mais perto. O objetivo dele era qual? Qual era o objetivo dele? Lá em cima da cruz, pregado numa cruz. Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir ser pregado numa cruz lá em cima do Calvário, ser pregado numa cruz vivo? Porque morto todo mundo consegue. Amém? Então, porque morto. Olha, eu vou dar um tiro na cabeça aqui, aí vocês me pregam lá. Não, tinha que ser vivo. Qual era a vontade dele, Jesus? Essa. A vontade dele era alcançar esse objetivo. Qual era o objetivo dele? Fala, gente. Não era? Aí, quando ele chegou lá em cima, pregado na cruz, vivo, o que ele falou? Hã? Está consumado. Está consumado. Terminou. Pai, era isso que o senhor queria? Era. E era isso que eu queria também. Amém? Então, pronto. Que mais? Que mais? Que mais? Mais alguma coisa? Está precisando de mais alguma coisa? Não, tá bom, meu filho, tá bom. Então, tudo bem. Pronto. Vocês acham que ele teria alcançado isto? Sem vontade? Vocês acham que ele teria alcançado? Aí, não, amanhã, na parte da tarde, tá, hoje eu não vou não, tá... etc., chegando atrasado, tá, naquela preguiça lascada, ele teria alcançado? Não teria. Dá para entender isso? Qual é a sua vontade? Qual é a sua? Bem? Qual é a sua vontade? Você concorda que primeiro, normalmente, primeiro a gente faz a vontade da gente? Então nós vamos fazer a nossa vontade. Cada um fazendo a vontade, a sua vontade. Quando terminar de fazer a nossa vontade, se a gente descobrir alguma coisa que possa fazer, para Deus nós vamos fazer. Mas, primeiro nós vamos fazer a nossa vontade. Qual é a sua vontade? Amém? Deu para entender? Então pega o microfone e me ajuda. Quem quer ajudar? E assim, eu estou fazendo a minha vontade. Eu estou fazendo a minha, mais coisa ainda. Estou vontade mais coisa. E a hora que eu pedi você falar, você fala. Por favor. Eu estou fazendo a minha vontade. Eu arrumo. Eu estou solteiro e tal, estou fazendo a minha vontade. Eu arrumo uma mulher. Eu vou fazer a vontade da mulher, eu quero que essa mulher faça a minha vontade. Aí eu arrumo uma namorada, eu descubro que ela não quer fazer a minha vontade. Aí eu não gosto mais dela. Eu acabo fazendo a cabeça daquela pessoa, Lampião e a, como é que ela chama? Maria Bonita, ela só era bonita porque... vestiu a mesma roupa de Lampião, botou um negócio, tá, um chapelaço, e meteu uma faca na cintura, e vou fazer, pronto, juntou ali. Quer? Não é assim? Mas se ele arrumar a suma, ia dar certo? Não ia dar certo. Você arruma um amigo. Esse amigo só vai ser seu amigo, seu companheiro, se ele torcer para o mesmo time que você torce, sabe? Concordar, ajudar você, concordar com você, etc. Se ele for para um lado e você for para o outro, não vai ser seu amigo. Não vai ser seu amigo. Vocês concordam? Porque a vontade daquela pessoa não é a vontade sua. A vontade dele é uma coisa, a sua vontade é outra, né? O desejo dele é um, o desejo seu é outro. Pronto. Por isso que em casa, os pais, em casa, normalmente, Jesus falou, os seus inimigos serão da sua própria casa. Por quê? Porque às vezes os pais querem que os filhos façam a vontade do pai. Os pais querem que os filhos façam do jeito que os pais querem. E os filhos, não, eu não gosto disso, pai. Eu não gosto disso. Por, né, eu gosto de mulher. Aí vamos dizer que tem um que eu quero, ele gosta de outra coisa. A vontade dele é outra. Amém? E aí? O que vocês perguntam agora? Microfone. O que tem a ver com isso? Ninguém vai perguntar nada, tá? O Felipe. Não, o Felipe não vai perguntar nada. Fala, Felipe. Pergunta. Hã?
O senhor falou de casamento, de filhos, mas eu estava aqui pensando, e se a gente não tiver a mesma vontade de Deus? Aí você não anda com ele, não,
pois é.
Não faz o que.
Eu só vou fazer, eu só vou andar com Deus, ser feliz com Deus, né? Se. Hã? Aí Jesus falou assim, pega a sua cruz e siga-me. Quem não fizer assim, não pode ser meu discípulo. Quem não vai ser, não vai conseguir. Ele não estava ali exigindo, criticando, não. Ele estava falando a verdade. Amém? Faz a conta, você tem que fazer a conta, você tem que... Como que eu posso fazer a vontade? Ele falou assim, olha, se você fizer a vontade de um e de outro, não vai dar certo. Ou você vai servir a um e aborrecer o outro. Você vai aborrecer o outro e servir um. Você vai ter que escolher, ué. Você vai ter que... Vocês concordam com isso? Foi assim que Jesus falou. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu aluno, não pode, eu não posso ser seu professor, eu não posso te ensinar, porque o seu desejo é outro. Amém? 10 leprosos. E os 10 leprosos chegaram até Jesus. 10 leprosos, não foi? Aí, o que que os leprosos queriam? Pronto. Sarou? Ó. Tchau. Sarou? Sarou. Eu vou agora fazer a minha vontade. Eu sarei. Eu vou fazer a minha vontade. Eu vou... Ninguém é de ferro. Não é não? O que eu queria, eu já consegui, eu sarei. Agora, voltou, interessou por mais alguma coisa, a vontade daquele que ele voltou, a vontade daquele era, peraí, né? Tem mais coisa aqui e tal, etc. A vontade daquele era outra. Então, gente, não tem como... Ninguém louvar a Deus, não tem como a pessoa servir. Não tem como nós seguirmos, se não, se a nossa vontade, se a nossa vontade não tiver de acordo com a vontade de Deus. Concorda? Quem quer me ajudar? Mais. Isso, então faz. Tá.
Tem como, de alguma maneira, alguma coisa me ajudar a ter a vontade de Deus?
Tem. A pergunta dele é boa. Né? Vai, pergunta de novo. Quem entendeu a pergunta dele? Vamos ver. Vai lá.
Se teria como alguma coisa para me ajudar a também ter a mesma vontade de Deus?
Tem, claro. Os jovens, por aí pelo mundo afora, estão recebendo informação lá do islamismo, do Estado Islâmico. Recebendo informação, foto, recebendo tal e etc, etc. O que que desperta no jovem? O que que desperta na pessoa? Vamos dizer que, de repente, a cabeça de quem está ouvindo concorda. E aí, a pessoa daqui passa também a querer fazer daquele jeito. Mesmo estando longe, mesmo estando fora, a vontade dele aqui também é a mesma vontade do outro lá. Amém? E ele executa. Ele executa. Mata, põe fogo, comete atrocidades. Aquela vontade lá de um maluco, de um doido, espalhou pelo mundo. Amém? E assim tem a prostituição, tudo no mundo é desse jeito. A terra somos nós. A semente vem e encontra uma terra fértil. Aí vem, às vezes, pela internet. Aí nós estávamos falando da importância desse livro. Aí você começa a ler o livro. Você começa ouvir, você começa a sentir a presença de Deus. Você começa a entrar em contato com Deus. E aí você vai descobrir o quê? Você começa a entrar em contato com Deus, você começa a pesquisar, buscar Deus. Deus falou assim, buscar-me-eis e me achareis. O dia que você buscar a Deus realmente, encontrar Deus, o que vai acontecer? Você vai descobrir a vontade de Deus. Quem sabe se você também não se torna um adepto, se você não se torna um cristão, um servo de Deus, não concorda com Deus e não quer, de repente, também fazer o que Deus fez. É assim. Por isso que nós estávamos falando, se você não, na vigília nós falamos, se não buscar, se não ler o livro, esse livro aqui, ó, é um livro que foi feito, foi escrito exatamente para salvar a humanidade, porque nele, Paulo fala, se descobre a vontade de Deus. Não tenho vergonha do evangelho. Não me envergonho de ser evangélico, amém? Verdadeiramente evangélico. Por quê? Porque nele se descobre a vontade de Deus. Agora, eu não sou obrigado a concordar com Deus. Eu não sou obrigado a concordar com Deus. Mas se eu examinar as escrituras, e achar aqui na Escritura a vontade de Deus. E eu me converto a Ele, então eu passo a ser um cristão, seja onde for, está aqui, está dentro de nós. Esse livro, ele existe com essa finalidade. Faltam, nós já, né, falamos, tem uma reportagem na Veja até falando sobre isso, são pouquíssimas línguas, né? Línguas que ainda não tem a tradução da Bíblia. Mas são 600 e não sei quantas línguas já traduzida a Bíblia. Aí a pessoa vem, assiste a reunião, vai embora, assiste a reunião. Ele não tem a menor ideia do que Deus quer, não quer nem saber se Deus quer. Por que você foi lá? Porque eu não tenho lugar para casar, eu preciso de um lugar para me casar. Isso é a vontade de Deus? Essa pessoa tem algum compromisso com Deus? Ou que ela quer encher o saco? Qual a vontade dela? Então ela vem, às vezes você é obrigado, às vezes, a fazer. A gente é obrigado, às vezes, a fazer certas coisas. É obrigado, às vezes, a fazer certas coisas. Mas a gente aqui sabe, a gente sabe que aquilo ali virou as costas. Amém, gente? Qual é a sua vontade? Será que eu já sei qual é a minha vontade? E para fazer a vontade de Deus. Amém? Para ser um lá do Estado Islâmico não é fácil, não. Não é fácil, não. O caboclo tem que ser macho. Ou macha, né? Mas, e para fazer a vontade de Deus, para ser um cristão, um servo de Deus, para ser um servo, um trabalhador dos dias de hoje. Vocês concordam, gente? Caso contrário, não é que Deus não vai. O sol nasce para todo mundo, a chuva cai para todo mundo. Deus abençoa todo mundo. Chegaram os 10 leprosos, ele curou os 10 leprosos. Ele não perguntou, não, se você não for meu amigo, eu não faço nada para você. Se você não quiser me seguir, eu não faço nada com você. Ele não tem essa bobagem, não. Ele faz para todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele abençoa todo mundo. Pronto. Agora, dentre esses, ele achou aqueles que seguiram ele. Não quer dizer que você não vai ser abençoado. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A sua vontade é fazer aquilo? Você vai fazer. Você não queria, não era isso? Você não queria, não era isso? Vai fazer. Isaías 46. Aliás, vamos ver 53 primeiro. 53 primeiro. Versículo 10. 53. Isaías 53. Pode ser a partir do versículo 1. Lê.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado.
Repete.
Quem deu crédito à nossa pregação?
Quem que vai acreditar? Quem vai acreditar? Continua.
E a quem se manifestou o braço do Senhor?
E a quem se manifestou o braço do Senhor? Continua. Presta atenção, mas lê querendo aprender. Vem. Lê querendo entender. Porque se você... Aqui você vai descobrir a vontade. Vamos lá.
Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura.
Ninguém vai querer. Não vai. É preciso ter uma coisa mais, um algo mais. É preciso ter um entendimento maior para querer. Porque se for pela aparência, ninguém vai querer, gente. Se for pela aparência, ninguém vai querer. Deus está sendo oferecido para nós. Mas por outro lado, o mundo, nós estamos no mundo, escravizados no mundo, fazendo a vontade do mundo. Nós estamos no mundo, gente. E Deus está sendo oferecido para nós. Mas é isso que nós estamos acabando de falar. Não tem aparência, não é. Ele não faz a vontade da carne, a vontade de Deus, ele vai fazer a vontade dele. Deus vai fazer a vontade dele, de Deus. Ué, ele vai fazer a vontade do diabo? Sabendo que a vontade do diabo não é uma boa vontade. É uma má. E que a vontade do diabo vai nos acabar destruindo a terra. Porque o que se faz no mundo é a vontade do diabo. É o Deus desse século. É a vontade, e essa vontade é uma vontade má, ela está destruindo a terra. A boa vontade é de Deus, a vontade de Deus é a boa. Existe a má e a boa. Aí Deus vai fazer a má, para nos agradar, Ele vai fazer a má. Ele não é injusto. Por isso que 46, daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu preciso acreditar que Deus existe. Para poder servir a Deus. Então, continua lendo.
E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos.
Onde você está? 53, né? Tá. Continua.
E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Não é verdade? Não é melhor fazer então a vontade de Nossa Senhora, a vontade de Nossa Senhora, Daqui um pouco você vai ver. Não, eu não sei se vai dar tempo de mostrar, mas tenha vontade, Nossa Senhora. Vai lá, continua.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
Por que que Ele fez isso? Por que que Ele fez isso? Hã? Mais alto. Ele tá, por que que Ele era feio, descartado? Por que que Ele era... Por quê? Sobre Ele estava... Que não podia deixar ele bonito. Não podia deixar ele. Agora, por que que ele estava fazendo aquilo? Mas você faz isso, isso te deixa feio, isso te esculhamba, isso acaba com você. E você quer fazer a si mesmo? Isso te deixa desprezado, sabe? Ninguém vai querer te acompanhar, não. E por que que você faz? Faz aquilo que... Você quer fazer a vontade de Deus? Ainda assim, você quer fazer a vontade de Deus? Vai.
E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
Por quê? Por quê? Continua.
Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia, agora chegou. Todavia,
ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que que significa isso? O bom prazer do Senhor. Prosperou na mão dele. Amém? Ele fez a vontade de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Se teve uma pessoa que fez a vontade de Deus, foi Jesus Cristo. Amém? E a vontade de Deus foi que deu vida eterna a Jesus Cristo. A vontade de Deus, que não era, vamos dizer assim, aos nossos olhos, boa. Mas foi isso, foi a Ele, Jesus, fazer, que deu a nós a oportunidade de rompermos com o mundo e ter o mesmo destino. Nós temos o mesmo destino. seguir o caminho que Jesus andou. Ele inaugurou o caminho. Ele inaugurou o caminho. Amém? Jesus Cristo errou ou acertou? E como foi que Jesus acertou, gente? Mais alto. Fazendo a vontade de Deus. Sabe? Então ele suportou o dano, ele andou a segunda milha, ele fez do jeitinho que Deus queria. A vontade de Deus prosperou na mão daquele homem. Ele se fez homem como nós. Ele se fez carne como nós. A razão do sucesso de Jesus Cristo, a não ser que nós, porque o mundo está tomando conhecimento de quem é Jesus. O mundo está tomando conhecimento cada dia que passa de quem é Jesus. Agora, resta saber quem vai se dispor a segui-lo, a fazer a sua vontade. A razão do sucesso dele foi fazer a vontade de Deus. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Senhor, você vai trabalhar normal, gente. Você vai viver normal, normal. Presta atenção, você vai viver normal, cuidado para não fazer a sua pensando que está fazendo a de Deus. Você vai viver normal, mas o Espírito de Deus te guiará. O Espírito de Deus te guiará. Viva normal. Muito cuidado. Você vai viver normal, você vai trabalhar normal, mas você vai, se você prestar atenção, porque o que Deus deu a Jesus Cristo foi o Espírito de Deus estava nele. Pronto. E o que está sendo oferecido a nós? A promessa é o Espírito de Deus. Ele te guiará, ele te levará, ele fará a vontade de Deus na sua vida. Então, olha, nada de bobagem, de achar que tem que parar de trabalhar, de achar que tem que não sei o quê. Cuidado para não fazer a sua vontade pensando que é a vontade de Deus. Vai trabalhar normal, agora você faz sempre esse pedido, essa oração. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Porque a minha vontade é fazer a tua vontade. Amém? Eu vou viver e o Senhor me guiará. Essa é a nossa fé. O Senhor vai ensinar o caminho que eu tenho que andar. Pede, invoca, tudo que Jesus fez, nós vamos imitá-lo. Para descobrirmos o que tem que fazer. Amém? Chegou o momento mais importante, eu creio, da humanidade. Está chegando a hora mais importante. No vale da decisão. Não pare, não se escandalize, etc. O que você precisa fazer? Olha para o céu, invoca o Senhor, pede ajuda. E continua fazendo. O médico vai continuar sendo médico. Claro, você aprendeu, foi fazer medicina. O marceneiro vai continuar sendo marceneiro, ele vai sair daqui e vai continuar no serviço dele. Amém? O parteiro vai continuar fazendo parto. É como Deus falou, quem vendia vai continuar vendendo, quem comprava vai continuar vendendo, até o dia que acabou o mundo. Mas qual foi a diferença? Qual é a diferença? Pronto. Pronto. Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, não se alongue de mim. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Aleluia. Aí você vem para a reunião feliz. Você não vem feliz? Vem. Aí o seu louvor vai sair. Porque se você vier culpado, sentindo a culpa, não, eu tenho que parar de vender e passar a comprar, não, eu tenho que parar de fazer isso e fazer aquilo. O que que você vai fazer que presta? O que que você vai fazer? Não tem nada. Então, gente, vamos buscar Deus. Vamos invocar o Senhor. Vamos olhar para o céu. Vamos pedir a Deus o Espírito Santo. Amém? Eu não sei o que que eu vou fazer amanhã. Não é não, Nayane? Foi aquilo que nós, né, vocês estavam esses dias para trás aí, perturbados às vezes. O que resolve? O que que faz? O que que não faz? Isso é carne, isso é uma coisa nossa. O carro vai deixar de ser mecânico, cara? Se está dando certo lá a oficina dele, se é o que ele sabe fazer, o que que você vai fazer então, cara? Exato. Nas suas orações você vai orar, você vai pedir a Deus: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito comigo. Agora, ensina, dirige o meu coração, né? Não pare de buscar, de ler, não pare de invocar, de fazer oração, súplica. E o mecânico vai ser mecânico, o médico vai ser médico, o enfermeiro vai ser enfermeiro, e assim por diante. Todos vão ser importantes, todos somos importantes. Com Deus. A recomendação de Deus maior foi: olha, não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça. A Carmen está falando aqui de uma visão. Vamos ver aqui a visão da Carmen. Carmen, deixa eu só concluir dois versículos aqui que ela vai concluir para nós. O 11 e o 12.
O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito.
Repete.
O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito.
Ele vai ver o trabalho da sua alma. Ele vê o trabalho, a alma. Daqui um dia nós vamos falar para você o que é alma vivente. Então, ele vai ver o trabalho. Ele vê o seu trabalho. E ele vai ficar satisfeito com o que você faz. Ele vai ver o trabalho do Carlos lá na oficina. Você concorda que ele, lá na oficina ele pode ser um pilantra? Lá na oficina ele pode ser um mau caráter? Lá na oficina ele pode ser uma pessoa indesejada? Pode. Mas você concorda também que ele pode ser lá, todo mundo dizer que o Carlos é uma pessoa... Sabe, você pode chegar lá e largar o carro lá, você pode chegar e não sei o quê, e até, concorda? Olha, o Carlos é um homem de Deus, uma pessoa pode dizer que eu, ó, tem um mecânico tal gás assim, ele é um homem de Deus, pronto. Amém? Tem uma empresa aqui na... não é? Aqui na... na planície. Uau, você está ali um homem de Deus. É, ué. Vocês concordam? As estrelas, a luz, Deus colocou a luz para poder colocar, brilhar. Você vai ser o homem de Deus ali onde você está. A mulher de Deus ali onde você está. Né? E com muita, muita gratidão, com muita alegria, com muita satisfação. Davi, rei, estava num lugar difícil para Davi. Estava num lugar extremamente difícil. E Davi agradou a Deus. Davi agradou a Deus. Salomão agradou a Deus. Elias agradou a Deus. Eliseu agradou a Deus. Mas teve também aqueles que não. Esqueceu de Deus. Amém? Renata, conclui.
O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede.
Amém. Então ele continua até hoje, né, intercedendo por nós, porque Jesus está vivo. Ele continua até hoje fazendo a vontade de Deus. Levando ainda sobre ele as nossas iniquidades. Ainda levando os nossos pecados. Ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele continua sendo. E Jesus Cristo continua sendo. Conversa com ele. E ele vai ensinar o caminho que você tem que andar. Amém? Amém. A Carmen ali, vai lá, cara. Para a gente encerrar. Nossa.
Eu via o senhor numa casa.
Como?
Eu via o senhor numa casa, como se fosse na casa de um irmão. Mas ao mesmo tempo, eu via o senhor aqui. É como se as casas fossem aqui dentro da cooperativa, aqui dentro do salão. Ali no canto, uma casa. Mas... na mesma hora, como se não fosse aqui, fosse aonde é a casa.
Sim.
E o senhor ficava no cantinho e a esposa falava da casa. Eu não queria que o senhor fosse embora. O que que o senhor mais gosta de comer? Porque estava fazendo nas casas. É como se o senhor fosse uma visita e ia fazer a comida para o senhor. E eu percebia que aquela irmã tinha muito medo da comida não agradar e o senhor não voltar na casa. Então ela queria fazer a comida que o senhor gostava de comer. E várias casas era desse jeito. Só que muitos investiam muito no cardápio com carne. Como se fizesse um prato especial com carne. Aí, de repente, quando essa mulher perguntou, o senhor falou assim, você quer mesmo fazer a minha vontade? Ela falava que era o que ela mais queria, porque é como se ela agradasse demais que o Senhor ficasse na casa dela. Aí o Senhor falou assim: vai lá fora e colhe o chuchu. Ela falou: mas eu nem tenho chuchu no meu quintal. O Senhor falava: vai lá e colhe. E eu saía junto com ela para ver. Eu pensei: mas ela disse que não tem, como que ela vai colher esse chuchu? Tinha o pé de chuchu, como se surgiu o pé de chuchu lá. Ela ficava maravilhada. Ela colhia o chuchu e trazia para fazer. Mas ela queria saber como fazer o chuchu também, para que agradasse o Senhor. Aí o Senhor fala, ela perguntava e o Senhor falava assim: o que eu mais gosto é chuchu com feijão. Era muito estranho aquilo, chuchu com feijão. E ela começava a falar: mas chuchu com feijão, nenhuma carne no meio, isso vai ser muito sem graça, isso vai ser muito ruim. Aí o Senhor falava: mas o que eu mais gosto é chuchu com feijão. Até eu ficava espantada. Chuchu com feijão, coisa mais sem graça. E algumas pessoas, eu via o Senhor também na casa, elas não perguntavam. E fazia comida do jeito que elas achavam que era o mais gostoso. Quando o Senhor falou isso, o Senhor falava que para todo mundo não existia as casas separadas no cantinho. Era aberto e era a casa de todo mundo. Só que uns espantava e insistia fazer a comida com carne. Quando o Senhor comeu a daquela mulher que ela fez e pedia para que a gente provasse, alguns provavam assim, na marra, como se, ai, deve ser muito ruim. Mas o sabor, sabe quando põe a colherzinha de sopinha na boca só para provar? E o Senhor comia aquilo com tanto gosto. Quem provou, mesmo achando ruim provar, via o quanto aquilo era gostoso. E começava a querer plantar chuchu para fazer.
Amém. Amém. Pois é. A vontade de Deus, ela é estranha. Por isso que eu falei, se deixar por nossa conta, nós vamos fazer diferente. Mas se você pedir a Deus: Senhor, eu estou aqui, trabalhando no meu serviço, mas eu quero fazer a vontade do Senhor aqui. Eu quero que o Senhor fique na casa. Né? Eu quero que o Senhor, que o Senhor quer que eu faça? Que o Senhor gostaria que eu fizesse? Onde Jesus passava, as pessoas queriam que Jesus ficasse na casa. Jesus, ele ia muito na casa de um e de outro. E onde ele passava, onde ele ia, as pessoas queriam agradá-lo, para ele ficar. E ele era uma pessoa simples. Amém? Ele não foi almoçar na casa de Zaqueu? Ele não foi na casa de Mateus? Ele foi, mas ele também comeu lá com Pedro, lá no meio do peixe, lá das coisas. Então, o que Deus quer dizer com isso? Que a sua vida não preocupa em querer fazer, sofisticar para poder agradar a Deus. Não. Procura saber qual é aquilo que ele gosta. Quer dizer, você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso se você procurar saber o que, que Deus gosta. E se você realmente quiser agradar a Deus, você vai fazer. Aqui, mas é isso que o Senhor quer? Isso é muito pouco. Chuchu com feijão, isso é muito pouco. Mas é o que eu gosto. Então, você vai ficar surpreso quando você descobrir a vontade de Deus. É só isso, Senhor? É. Mas é só isso mesmo? Ele vai dizer para você, é só isso mesmo. Então o Senhor quer que eu deite e durmo? Ele vai dizer para você, meu filho, para, ó, para. Vai dormir, vai para a cama. Vai deitar. Ah, mas e a minha mina? Eu tenho que acabar de furar a minha mina. Deixa que eu dou um jeito para você na mina. Vai deitar. Ah, mas você vai estranhar, você vai... Pode ter certeza que você vai estranhar. Quando você tiver perguntar para Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Amém? Pode ter certeza que vai ser assim. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, já está passada a hora. À noite a gente continua. À noite nós continuamos. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai descobrir. Que a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo com medo, sufocados ainda por tantas coisas, tantas aflições, tantos receios. Com certeza, fazendo a vontade da nossa carne, do nosso pensamento. E é isso que às vezes nos causa tanto desgosto, nos causa tanta canseira, cansaço. Nós queremos saber, Jesus, um pouco mais da tua vontade. Um pouco mais da tua vontade. Um pouco mais do teu querer. É que prospere também em nossa mão. Prospere também em nossa mão. A vontade de Deus. Abra os nossos olhos. Cada dia mais. O Senhor já tem feito grandes coisas por nós. O Senhor já nos fez caminhar muito. O Senhor já nos convenceu. Ou tem nos convencido. Nós podemos dizer que somos felizes. Nós podemos dizer, Jesus, que o Senhor nos achou. E que nós te achamos. Que o Senhor nos chamou. E nós ouvimos. Só que nós queremos agora, como o Senhor nos mostrou na visão, nós queremos que o Senhor fique conosco. Nós queremos que o Senhor não vá, não vá. Não vá embora. Não vá. Fique. E nós vamos fazer sim o feijão com chuchu. Nós vamos fazer o mais simples. Porque isso que o Senhor nos pede é muito simples. Muito simples. Mas nós vamos fazer. Se essa é a vontade do Senhor, nós vamos fazer, se Deus quiser, nós vamos esforçar para fazermos ao Senhor o melhor feijão com chuchu. E sentar na mesa do Senhor com toda essa simplicidade, com toda essa bondade, com todo esse Deus do céu. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem falado. Ajuda-nos a sentir a mesma vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sentir o mesmo desejo, gostar do mesmo prato que o Senhor gosta. Dá-nos, Senhor, do Teu Espírito. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Oh, amém. Ajuda-nos, ensina o caminho que nós devemos. Aleluia.
Quando sopra, traz a brisa. e nela a vida vem pra mim.